que é filho do João da Bega, né? É, esse projeto, ele prevê a troca de vagas nas creches privadas pela isenção do IPTU. Ou seja, cada creche privada que pegar uma criança em lista de espera da creche pública fica isenta de pagar o IPTU naquele valor. No nosso entendimento, e da grande maioria aqui presente, temos bastante pessoas aqui presentes na Câmara, né? Esse projeto, ele é nada mais do que mais uma das portas para privatizar a educação infantil no município, uma vez que os empresários, né, donos das escolas particulares, não pagando, sendo isentos do pagamento de imposto, logo a gente também não vai ter essa grana para ser investida nos serviços públicos, né, como um todo, né, não só na educação, mas na saúde, na assistência social, em todos os outros campos. É, o projeto passou na comissão há pouco e ele já está apto para ir a plenário. A sessão começa agora às 4 horas da tarde. É, nós estamos aguardando aqui para acompanhar a sessão. O vereador Gabrielzinho nos falou que ele não vai a plenário hoje. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui para garantir, né? Porque já várias vezes os vereadores falaram uma coisa e descumpriram com essa palavra, né? Então, tem várias pessoas aqui presentes de todos os setores, não só da educação, né? Porque também nós entendemos que não é só um ataque à educação, um ataque ao serviço público como um todo.
Ana Cláudia, nós temos a informação aqui na emissora, né, que a Câmara de Vereadores está finalizando o projeto, né, a LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2018 e que parece que a última votação seria na sexta-feira. Como é que você está acompanhando, né, a proposta dessa lei, a proposta do Executivo, e os recursos que o Executivo pretende destinar para a saúde e para a educação? Ainda há pouco a gente falou com o Marcos, né, o Marcão, do Conselho Municipal de Saúde, e ele demonstrou toda a apreensão dele em relação aos recursos que seriam destinados à saúde. Como é que você está observando os recursos que estão sendo previstos para a educação para o próximo ano?
Então, a própria política, né, de ataque com esse projeto, acho que ela já revela que a proposta desse governo é investir o menos possível, né, de dinheiro público na educação pública, né? Para os ouvintes terem uma ideia, há 3 anos atrás, a prefeitura fez um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, de US$ 84 milhões para a construção de 23 novas creches. A grana, o empréstimo foi feito, mas até agora só temos dessas 23, 3 creches e que nem foram abertas ainda, estão em andamento da construção. A pergunta é, onde foi parar essa grana, né? Então, estou dizendo isso porque revela que o que está previsto, né, o que está sendo discutido para a LDO, provavelmente também é o mínimo de investimento possível, tanto não só na educação como na saúde. E atrelado isso, a gente não pode deixar de dizer também que tem todo hoje uma política nacional, em especial ano passado, com a aprovação da PEC 55, né, hoje a emenda 95, que prevê o congelamento nos investimentos públicos por 20 anos, tanto na educação quanto na saúde. Isso significa não só menos grana para esses dois setores, como também o congelamento de concurso público, né, contratação de novos profissionais, enfim. Então a situação ela é bastante preocupante, né, e cabe a nós, não só os servidores públicos, né, mas cabe a toda a população aí de Florianópolis ficar em alerta, porque tão logo nós vamos ter que sair às ruas novamente em defesa desses serviços, né.
Ana Cláudia, você tocou numa questão muito importante, que é a questão das creches, né? Há alguns anos o Ministério Público vem atuando o município de Florianópolis com relação às vagas destinadas às crianças menores de idade. Há 2 anos, né, o município ele foi atuado, o então prefeito da época, César Souza Júnior, se comprometeu a regularizar essa situação no período de 24 meses, porém a constatação é que nós temos que foi ampliado muito pouco na esfera pública o número de vagas nas creches, né?
Agora a grande ofensiva é colocar mais crianças por grupo, inclusive desrespeitando a própria resolução do Conselho Municipal de Educação, que nós já temos alguns anos na educação infantil, uma conquista política, né, de toda a categoria, que prevê um número máximo de crianças por grupo. E esse número já é um número bastante considerável, né? E isso é importante não só para o desenvolvimento da proposta pedagógica, né, como para atenção às crianças, né, tanto na sua educação quanto no seu cuidado, né. Agora a grande questão é que no governo anterior tinha o TAC, né, o Termo de Ajuste de Conduta, junto ao Ministério Público, que o município assinou, prevendo então a construção de novas creches, ampliação de vagas, né. E isso até então estava se conseguindo um acordo, né? Agora, nessa atual gestão, o município não renovou esse TAC, né? Esse acordo com a justiça. Então, estão responsabilizando agora diretamente, inclusive, os próprios diretores escolares. Assim, estão mandando diretamente, o Ministério Público está mandando diretamente para a escola aquela família que necessita da vaga com a orientação de cumpra-se, né? Então isso é também bastante complicado, porque primeiro que não resolve a situação, né, de ter mais, de ter atender a todas as crianças, e depois que desresponsabiliza o município da sua tarefa, né, que é prover aí a educação infantil, ampliar a educação infantil, como eu falei, né, com concurso público. Essa situação é bem preocupante. E é bom deixar claro que a nossa luta também é para que todas as crianças tenham acesso à educação infantil, né? Até porque a gente desenvolve esse trabalho só aqui em Florianópolis. A nossa rede tem 41 anos de existência. A gente tem toda uma história de construção, tanto na batalha pela ampliação, quanto na proposta pedagógica, na formação. E a gente quer que todas as crianças possam ter esse acesso. Mas não vai ser comprando vaga em creche privada que a gente vai garantir isso. Isso não garante para todos, né? Vai ser seguindo uma política aí de expansão da rede, né? E mantendo os padrões de qualidade que hoje a gente já conquistou, né?
Educação de qualidade para todas as crianças. Ana Cláudia, quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade em conversar aqui com a emissora, com a Rádio Campestre, mas antes de encerrar, deixo os microfones à disposição para que você possa fazer as suas considerações finais.
Primeiro, eu queria agradecer bastante a Rádio Campestre, né? Sempre muito parceira, não só do Sim Prazer, mas sempre procurando expor a comunidade do Campestre, né? O lado dos trabalhadores. Isso é bastante importante, principalmente no momento hoje em que a gente observa as grandes mídias aí vendendo, né, verdades, entre aspas, aí consideradas os patrões. Então, ter essa informação vindo direto dos trabalhadores é bastante importante. Depois, né, toda a população aí de Florianópolis para estar conosco nessa luta, né? A luta não é uma luta feminista, né? É uma luta, acima de tudo, em defesa não só da educação pública, gratuita e para todos, que é isso que a gente quer também, mas em defesa do serviço público de qualidade. Essa é a nossa maior bandeira.
Muito obrigado, Ana Cláudia. Essa foi a diretora de comunicação do Sintrazem, nos dando um panorama do que está acontecendo no centro da cidade neste momento, onde os servidores estão no, na Câmara de Vereadores, né, por conta aí das perspectivas de aprovação da LDO. Rádio Campestre 98.3 FM, a emissora do sul da ilha. São 17 horas e 11 minutos, eu sou Valdeci Reis, nós estamos nessa tarde de cobertura da mobilização dos servidores municipais de Florianópolis, que nesse momento estão na Câmara de Vereadores, uma sessão super polêmica, e nós estamos ao vivo em linha neste momento com o professor Alex dos Santos, ele que é presidente do Sintrazem, o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Alex, você nos ouve?
Sim, boa tarde.
Boa tarde, Alex. Então, gostaria que você fizesse uma síntese, né, do que está ocorrendo nesse momento aí na Câmara de Vereadores. A gente está acompanhando uma sessão bastante tumultuada.
Bom, o tumulto se dá porque o vereador João Luiz Silveira, do PSC, propôs um projeto que na prática ele prevê a privatização da educação infantil em Florianópolis. De que forma? O projeto procura isentar o IPTU de escolas particulares que oferecerem vagas. Bom, o IPTU, ele por lei federal, ele tem que ir para o cofre único da prefeitura, que vai distribuir esse dinheiro nas obras públicas, na saúde, na educação. Ele não poderia ir apenas para uma rubrica. Mas mais grave do que isso, inverte-se a lógica. Em vez de usar o dinheiro público para expandir a rede pública que atinge todos, investe-se, isenta-se a iniciativa privada de pagar o IPTU e, consequentemente, enriquece o dono da escola particular. Ou seja, a inversão da lógica do dinheiro público, que era para voltar para o público, ele volta para a iniciativa privada. Isso também não é correto. E, evidentemente, que nós achamos que a fila que tem de espera de 3.200 crianças, praticamente, ela é um problema grave que já existe há muitos anos em Florianópolis, mas que só vai ser resolvido com política pública. E o que nós estamos vendo aqui é que os senhores vereadores, principalmente os vereadores da base do prefeito Jean Loureiro e o próprio prefeito, eles têm um projeto muito claro e a população tem que estar atenta. O projeto deles é acabar com o serviço público, acabar com a educação pública, com a saúde pública, e isso tem implicâncias para a população. Significa que a população vai, sem recurso público, caindo no cofre do município, e sem os serviços públicos, a população vai ter que desembolsar do seu bolso para poder pagar todos os serviços. Então, a gente está aqui em defesa do serviço público, em defesa da educação pública. E estamos aqui, aí para concluir, esperando a votação de um requerimento para acabar com o regime de urgência desse projeto, que senão ele vai ter que ser votado até semana que vem, quando ele não teve sequer uma audiência pública para ouvir as partes, ouvir a comunidade, ouvir o sindicato, ouvir os trabalhadores. Então, a gente espera que esse requerimento seja aprovado aqui e tenha um tempo para poder discutir o projeto ponto a ponto.
Alex, no início do ano vocês fizeram uma grande mobilização, né, que envolveu aí os servidores quase 100%, né, a população de uma certa forma também se engajou bastante na luta de vocês, e a greve ela foi encerrada e o prefeito se comprometeu com algumas questões. Como é que você avalia, né, o acordo de greve, ele está sendo cumprido? Como que você avalia essa questão?
Pois é, o acordo em si, sim, foi cumprido. Mas o acordo, ele foi, na prática, uma trégua estabelecida, porque o prefeito municipal não desistiu do projeto dele. E está aqui expresso dentro da Câmara. Tem vários projetos aqui, cujo objetivo é terceirizar as creches e as escolas, e para a população saber, a terceirização, ela precariza o trabalho, ela aumenta os custos e, consequentemente, diminui a oferta. Isso implica, necessariamente, que as pessoas vão pagar duas vezes, vão pagar um imposto, e o imposto não volta para o bolso dela, não volta em forma de serviço. Então, ela vai ter que pagar pelo serviço. É essa a lógica que o prefeito está impondo. Então, o acordo em si ele foi cumprido lá, que era referente a não retirar os nossos direitos. A gente conseguiu barrar isso, mas o que estava por trás da proposta dele, que é atacar o serviço público, ele continua tentando pôr em prática através desses projetos apresentados aqui na casa pelos vereadores da base do governo.
São 17 horas e 15 minutos. Nós estamos conversando ao vivo com o professor Alex dos Santos, ele que é presidente do Sintrazem, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Servidores Municipais de Florianópolis. Ele que fala direto da Câmara Municipal. Alex, essa semana também estamos acompanhando aqui a mobilização, esse som no fundo são os servidores se mobilizando. Alex, essa semana também os vereadores irão discutir a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018. Aqui na rádio, com frequência, chega denúncias de que está faltando merenda nas escolas, a telefone de várias unidades cortado, né? Como é que você está avaliando a proposta do orçamento enviado pelo Executivo aos vereadores do município?
Bom, na verdade a LDO, ela como diz, é uma lei de diretrizes orçamentárias. Ela tem as rubricas que são obrigatórias, 25% do orçamento para educação, 10% para saúde, entre outros. Mas a questão toda não é o que está na LDO, é como se executa. Então, o que está sendo posto aqui é que o dinheiro, os 25% que era para ir para a educação pública, a proposta do Executivo, quando propõe esses projetos de lei que terceiriza, ela vai para a iniciativa privada. Isso é um desvio da função pública desse dinheiro que é arrecadado do povo. Então, são essas as críticas que a gente tem para fazer.
Alex, agradeço muito a sua disponibilidade em conversar com a emissora, mas antes de encerrar, deixo os microfones à disposição para que você possa fazer as suas considerações finais.
Bom, quero agradecer o espaço dos ouvintes da Rádio Campeche e dizer que os trabalhadores do Serviço Público Municipal de Florianópolis, nossas lutas ultimamente não têm sido apenas por melhores condições de trabalho, têm sido em defesa do serviço público. Defesa do serviço público é distribuição de renda. E é isso que a gente espera que o senhor prefeito e os vereadores cumpram, porque eles fazem promessas e depois que entram no poder, esquecem as suas promessas e passam a legislar em causa própria ou em prol da iniciativa privada em detrimento da população. Então a população pode contar com todo o esforço dos trabalhadores do Serviço Público Municipal de Florianópolis pela manutenção da educação pública gratuita e para todos.